Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar um boletim que a gente vai falar sobre o comportamento dos preços e o mercado do boi. A gente tem dois assuntos importantes para serem destacados nessa entrevista de hoje: a questão dos números das exportações. A segunda semana teve uma redução do ritmo aí bastante significativa. A gente quer entender o que isso significa, se de repente pode trazer alguma consequência aí para o andamento do mercado como um todo. E, claro, entender a movimentação no mercado interno também. E quem nos ajuda nessa análise é o Iago Travagini. O Iago é lá da Agrifato, fala com a gente direto de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Bem-vindo, Iago. Seja bem-vindo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Enfim, antes da gente começar a detalhar essa questão das exportações, consumo interno, como é que estão as escalas, como é que estão os preços hoje e o que que a gente pode esperar em termos de comportamento dos preços para arroba? Iago, seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. Bom dia aí, boa tarde a todos, dependendo da localização que estão assistindo aqui. Mas, enfim, Alexander, o que a gente está observando hoje são escalas um pouco mais alongadas do que a gente vinha tendo aí na média desse ano. Escalas aí de São Paulo, a gente está falando em quase 9 dias úteis, entre 8 a 10 dias úteis. E preços hoje, a gente dependendo aí da região de São Paulo, a gente trabalha em torno no boi comum de 195 a 200, e no boi China, né, que é o boi que está sendo mais procurado assim pela indústria por conta da demanda chinesa, a gente já está falando em um boi de 200 a R$ 205 por arroba aí, dependendo da localização. E a perspectiva do que a gente tem hoje para o mercado no curtíssimo prazo aí, falando para junho, julho, é um mercado assim que deve entrar um volume maior de oferta. O mercado interno ainda que está se precificando aí o boi, a carne no atacado principalmente. Então, no curtíssimo prazo, a gente vê um período aí que talvez a gente tenha uma manutenção ou uma queda nos preços. E aí, a partir de outubro, setembro, a gente já fala em um outro cenário, com uma oferta bem reduzida aí de confinamentos, com os relatórios de confinamento saindo aos poucos, aí a gente vai ter um cenário com uma oferta mais reduzida. Então, talvez a gente tenha um segundo semestre aí com melhores preços.
Muito bem. Quando você fala dessas escalas de 8 a 10 dias em São Paulo, isso é uma evolução do que estava acontecendo, Iago?
Sim, exatamente. O que a gente tinha numa média aí para São Paulo, a gente trabalhava com 6 até 7 dias úteis na média, e aí com a chegada da safra, com mais animal vindo de pasto aí, com as pastagens sofrendo um pouco mais, o período de vacinação, e então as escalas conseguiram ganhar um corpo maior e estão evoluindo frente à média da média desse ano, que a gente trabalhava 6 a 7, hoje a gente trabalha aí de 8 a 10 dias úteis.
Muito bem. Agora, esse alongamento das escalas, possivelmente você já lembrou aí da questão da oferta aumentando a partir de final de maio, junho e intensificando aí ao longo de junho e julho, certo?
Sim.
Possivelmente a gente pode ver aí uma pressão nos preços, mas ao mesmo tempo tem frigoríficos voltando ao trabalho. Eles podem diminuir essa pressão, essa demanda de frigoríficos que estavam parados, pode de alguma forma equilibrar essa oferta, essa relação entre oferta e demanda, Iago?
Assim, eles é óbvio, assim, o que a gente vê é que pode sim, eles podem voltar e aí oferecerem preço maior, compor escala, mas considerando que vai ter o maior volume de animais chegando ao mercado, o que a gente vê é que o mercado de atacado, o mercado interno, ali os açougues, os compradores de carne, eles estão se posicionando num ajuste negativo, as vendas não estão caminhando muito bem. Então, a carne que vai sair ali do frigorífico para ir para o mercado interno, ela vai sofrer talvez um maior volume, vai chegar o maior volume porque as plantas vão voltar, então vai chegar o maior volume no mercado interno. E ainda que volte a uma maior competição em todo o mercado, esses frigoríficos aí, eles vão sofrer a pressão do mercado interno e provavelmente vão repassar o produtor. E o produtor sem pasto para deixar um animal, porque agora a gente já entra no período de seca, vai sofrer as consequências aí desse problema que está se construindo aos poucos aí nesses próximos 45, 60 dias.
Pelas contas de vocês, tinham quantas unidades paradas aí? Ou por férias ou por conta de contaminação, certo, Iago?
Certo, é assim, contaminação, ou considerando, na verdade, o que é o maior problema foi um ajuste produtivo que a cadeia frigorífica fez de bovinos. Lá em Iowa, o próprio mapa e aí as entidades divulgaram um número de 31 plantas frigoríficas paradas. Mas esse número aí, conforme foi chegando mês de maio, a situação foi se melhorando, os frigoríficos estão voltando aos poucos e assim, eles vão continuar voltando ao mercado, porque querendo ou não, o custo operacional de você manter uma planta frigorífica parada é alto e eles vão precisar voltar ao mercado de certa forma.
Aí no Mato Grosso, por exemplo, já está ocorrendo essa volta, então.
Sim, exatamente. A gente já tem notícias aí de frigoríficos que voltaram e ainda tem alguns parados. Segundo as conversas assim por cima, o que a gente tem observado é de 4 a 6 plantas frigoríficas que ainda estão paradas, mas com previsão de volta já até para o dia 25, dia 30, aí já tem planta frigorífica querendo voltar.
Muito bem. Agora, essa situação, ela está respingando no preço da carne nesse momento, mas ainda não respingou no preço do boi.
O que a gente viu, na verdade, até em São Paulo e em outras praças é um mercado ainda ajustado. O preço do boi gordo estava bem ajustado até sexta-feira. Na sexta-feira houve uma pressão de baixo, o preço do indicador CPEA veio a 195 e se desenhou uma pressão sobre o boi gordo. Mas o mercado futuro continuou precificado ali para o final de maio a R$ 201. Então, mesmo com essa precificação no mercado físico, o futuro ainda tá se mantendo ainda no 201. Então, tá tendo uma pressão no mercado atacado, o produtor começou a sentir isso no físico, mas ainda não se consolidou esse novo patamar aí de 195 no indicador CPEA. Ao que tudo indica, e aí o mercado está precificando isso, seria um boi para o final de maio até 201. Mas conforme fosse consolidando esse patamar de 195, talvez esses preços futuros venham a cair.
Conta pra gente um pouquinho dessa pressão no, na, na carne. Como é que tava e para quanto foi agora?
Então, na verdade, o que a gente trabalhava até 2, 3 semanas atrás aí no boi casado, na carcaça casada do boi, era no valor de 13,30, 13,50 em São Paulo, nessa faixa de 13,30, 13,50. E hoje a pressão e aí consequentemente o que o mercado está tentando precificar um novo patamar seria por volta de 12,90 a R$ 13,10 por quilo assim na carcaça casada do boi. Ainda é um movimento que tá se solidificando, não é uma 100% de certeza, mas existe a tendência de um ajuste negativo aí, porque tem produto no mercado e que a comercialização, principalmente nesse final de semana, foi um pouco mais fraca, que é comum para meio de mês, assim, para meio para final de mês, é comum o movimento dar uma enfraquecida, mas está se solidificando aí uma queda no preço da carcaça casada do boi, no atacado interno.
Isso é um fator que a gente precisa ficar de olho, então. Como vai se comportar o preço da carne no atacado, certo?
Exatamente, até porque a gente tem aí de certa forma, a gente ia passar esse ano por um ajuste de produção, o ciclo pecuário ele ia vir com abate menor, mas com o coronavírus, e aí a gente tinha esse problema na demanda, era de se esperar que a gente teria essa queda aí no, nos preços. Eles não foram tão realizados ainda até o momento. Mas com a chegada de maior quantidade de animais, as plantas frigoríficas voltando à normalidade, os frigoríficos reabrindo e indo comprar animais, a tendência é que chegue mais carne ao mercado, e aí sim essa pressão de preço pode vir a acontecer. A China, que vinha posicionada, ela já começa, de certa forma, a perder. Não que ela perca o fôlego, mas ela reduz o volume de compras, até porque eles já estão com, de certa forma, um estoque um pouco mais elevado.
Muito bem, então vamos falar das exportações. Fator China foi uma grande surpresa na primeira semana de maio, né? Inclusive, a gente teve bons níveis a média diária da exportação brasileira na primeira semana foi muito boa, mas ontem saíram os números aí da segunda semana. Como é que foi essa relação da primeira com a segunda semana? Parece que houve uma decepçãozinha aí, Thiago.
Então, a primeira semana foi muito boa, o mercado se animou muito. Como a gente vinha caminhando muito bem na exportação de janeiro a abril, com a China comprando muito, O mercado se animou, de certa forma, apostando as fichas na China. Então, a gente teve uma primeira semana de maio. A gente não sabe exatamente quem comprou, mas imagina se foi a China. A gente teve uma primeira semana muito boa, com 50 mil toneladas vendidas e 10 mil por dia, era um valor excepcional. Só que aí veio a segunda semana e os dados mostraram quase uma queda de 50%. A gente saiu de 10 mil dia na primeira semana para 5 mil dia na segunda semana. Então, uma queda aí de 50% no volume de compras de uma semana para outra. É um movimento comum, aconteceu com todas as proteínas. Quando existe uma compra muito grande, às vezes o mercado se ajusta e tenta fechar ali um pouco menor, comprar um pouco menos, porque se compôs um estoque muito alto e ele reduz um pouco a compra. Mas se esse movimento se perpetuar para esse segundo mês, pode ser que a China e, consequentemente, os importadores de carne tenham formado um grande estoque e aí a gente tem uma redução nas compras das exportações. Se esse movimento se solidificar, é mais uma pressão de baixa vindo aí para a roupa, porque a China era um grande comprador, estava se posicionando como principal comprador. E se eles botam a mão no freio lá, a gente já sente o solavanco aqui, entendeu? É muito parecido com o mercado, está se parecendo muito com o mercado da soja.
Agora, o Iago, então é uma redução nas exportações, mas precisa se consolidar. Não dá para ainda para bater o martelo. Até porque quando a gente faz uma projeção para o mês, ainda é uma projeção positiva, certo?
Sim, exatamente. Ainda assim, o que a gente teve é, de certa forma, uma decepção, mas os números continuam bons. Se você considerar a média diária, a gente tem um número bom, a gente pode chegar a exportar 150 mil toneladas. Talvez não bata o recorde histórico, mas seriam números bons ainda para o mês de maio. Então, é para se atentar, se preocupar com o que pode vir essas 2 semanas que a gente tem aí ainda, mas ainda a gente tem números bons, não é pânico total ainda não.
Mas não vou dizer tendência, mas se esse comportamento se consolidar, é mais um fator negativo para os preços.
Exatamente, exatamente. Se essa segunda semana continuar, se a gente continuar a exportar 5 mil toneladas para essas próximas 2 semanas, essa agora e a próxima, a gente teria um número assim não tão bom de exportação, uma média um pouco abaixo, e aí, consequentemente, é mais carne sobrando no mercado interno. A bonificação do boi chino, se a China para de comprar, consequentemente a bonificação do boi chino vai reduzir, então seria mais um fator de pressão no mercado do boi e, consequentemente, no nosso preço aqui dentro. Lembrando que 70% do nosso consumo ainda é mercado interno. A China tem ganhado proporção, tem ganhado importância, mas o mercado interno ainda é super importante.
Muito bem. Fatores, então, a se acompanhar. Questão da demanda interna e principalmente no comportamento do preço da carne no atacado, que a gente consegue medir a evolução dessa demanda e também a evolução das exportações, principalmente olhando a China, se a China já chegou no seu limite de compra ou se tem ainda mais para comprar do Brasil. Vamos
Exatamente.
acompanhar esses fatores e isso vai ser determinante para a formação do preço da arroba daqui para frente, certo?
Exatamente, exatamente, Alexandre.
Muito bem. Iago Travagini, obrigado pela sua participação conosco mais uma vez e volto sempre, meu caro.
Obrigado, Alexandre. Um abraço.
Abraço para você, até a próxima. Tá aí o Iago da Agrifato, direto lá de Cuiabá, no Mato Grosso, conversando com a gente, trazendo cenários aí pertinentes de serem analisados e principalmente de serem observados daqui para frente, comportamento da exportação e o preço da carne no atacado. Até então, a arroba vem se mantendo, vem conseguindo se manter ali naquele patamar entre 195 até 205, no caso extremo aí para o boi China. No entanto, um aumento de oferta pode trazer aí um aumento dos estoques de carne, consequentemente, uma pressão negativa nos preços da carne. E sem a exportação para dar sustentação aí para uma manutenção dos preços, a gente tem aí a possibilidade, portanto, de uma pressão negativa na arroba. Mas a gente precisa observar o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Futuros, lá na B3, de olho na tela. Mercado reagindo hoje, maio 201,40. ainda está longe, portanto, aí do preço que vem sendo praticado, alta de 0,6%. Junho, R$ 198,20, alta de 0,15%. O julho, R$ 199, alta de 0,4%. E o agosto, R$ 197,90, praticamente estável aí. Para o boi gordo, o indicador fechou ontem a R$ 194,90, sem alteração em relação ao fechamento anterior. Esses são os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.